Chegou para a igreja o tempo de assumir o anúncio da esperança. Porta aberta no ano jubilar.
Seja bem-vindo a mais um Porta Aberta, com você, Mariângela Jaguraba. Estamos aqui com o padre Fernando Clemente, missionário do Sagrado Coração, que veio nos visitar aqui na Rádio Vaticano. Bom dia, padre Fernando.
Bom dia, é uma alegria estar aqui com vocês hoje para falar de um assunto bastante interessante para nós todos, né?
Pois é, e esse assunto interessante é que saiu, foi divulgado o decreto, né, sobre a canonização.
Exatamente.
Do papuásio Pedro Torota, justo?
Exatamente.
E o senhor é o postulador da causa deste novo santo da igreja.
Isso.
Primeiramente, fala um pouquinho do senhor, da sua congregação, onde o senhor trabalha. E como o senhor se tornou postulador da causa de Pedro Torota?
Perfeito. Bom, como eu disse, meu nome é Fernando Clemente, eu sou brasileiro, natural de uma cidade do interior de São Paulo, Itapetininga, e sou missionário do Sagrado Coração. A função que eu estou ocupando atualmente na minha congregação, vivendo aqui em Roma, se chama postulador geral. O postulador geral, ele acompanha as causas de canonização relacionadas à congregação, que podem tanto ser de padres e irmãos religiosos, né, da congregação, como de leigos que trabalharam muito conjuntamente conosco nos nossos apostolados. Então, por essa razão que um brasileiro acabou se tornando o postulador responsável por alguém lá do outro lado do mundo, na Papua Nova Guiné. Porém, localmente, tem um vice-postulador que vive lá, e aí ele, toda a documentação, a parte mais difícil, digamos, do trabalho, de reunir provas, então foi ele que fez, e curiosamente ele é argentino.
Olha só.
É o padre Tomás Ravaioli. Uhum.
Todos os dois da América Latina.
Todos dois da América Latina, brasileiro e argentino.
Então, padre Fernando, quem foi Pedro Torota? Que é um leigo, né?
Exatamente. Pedro Torota foi um pai de família, um catequista, um leigo, que foi assassinado em 1945. Então, vou dar uma visão um pouquinho mais geral para a gente entender melhor a história dele. A nossa congregação, quando foi fundada na França, em 1854, passados alguns anos, 1882, o Papa pediu ao nosso fundador que enviasse missionários para uma parte do mundo que não era evangelizada ainda, chamada de Papuásia, toda aquela região.
Quem é o fundador de vocês mesmo?
Padre Júlio Chevalier, que também está em processo de beatificação, está ainda nas primeiras etapas, mas também está em processo. Então, Padre Chevalier enviou o que ele... Éramos por volta de 50 membros no mundo inteiro, mas mesmo assim ele falou assim, tá bom, se o Papa está pedindo, vamos mandar os missionários lá para Melanésia, essa região do mundo onde está a Papua Nova Guiné, está a Indonésia e outras ilhas também.
Uhum.
Dado que éramos muito poucos, então a ajuda dos leigos era imprescindível. Então, o que os padres, quando chegaram lá, os padres e os irmãos chegaram, começaram a fazer? A formar os leigos para que fossem catequistas.
Uhum,
uhum. E ajudar no processo de evangelização daquela área. Uhum. Então, nesse contexto que aparece um jovem chamado Pedro Torota, que se destaca, se torna um bom catequista, logo se casa, teve seus filhos, e eles começam a trabalhar nesse apostolado.
Uhum.
Resulta que, em 1945, os japoneses invadem, no contexto da Segunda Guerra Mundial, e todos os sacerdotes são presos. Então, fala um pouco brincando que o Pedro Torota virou o pároco da cidade dele.
Uhum.
Então, ele continuou batizando, ele continuou clandestinamente, né?
Uhum.
Conforme a perseguição foi recrudescendo, os japoneses, naquele momento, começaram a incentivar o retorno da prática da poligamia. Então, para quem não sabe, poligamia é o homem ter mais de uma esposa, uhum. né? E aí, o Pedro Toroto se opôs a isso, falou, não, matrimônio é um homem e uma mulher só, e os dois vão até o fim da vida, sim. Aquilo que o Evangelho e a Palavra de Deus e o Magistério da Igreja insistem, né? Resulta que ele foi denunciado pelo próprio irmão para as autoridades japonesas e ele foi preso, torturado e morto por defender o matrimônio.
Uhum.
Então, essa é um pouco a história do Pedro Toroto.
Uhum. Ele houve, assim, algum milagre ou a canonização, tipo, equipolente, não sei?
Essa é uma pergunta muito interessante, porque o caso... Normalmente, o que a gente sabe, né? Quando alguém vai ser beatificado, se não é mártir, vai precisar de um milagre para beatificação, uhum. e depois um milagre para canonização.
Uhum.
Quando é mártir, para beatificação, não precisa do milagre. Mas para canonização, sim.
Uhum.
Então, qual é que é o milagre que o Pedro Toro fez? Como é que está essa história? Então, os bispos da Papua Nova Guiné e das Ilhas Marshall, em março do ano passado, escreveram ao Papa dizendo o seguinte: Santo Padre, a realidade da Papua Nova Guiné nos impede de comprovar o milagre. Relatos de graças daria para encher livros e livros. Muita gente. E a fama de santidade dele é muito grande. Ele é muito popular. Tá? Então, é escola com o nome do Beato Pedro Toro, é capela dedicada, é centro comunitário, é unidade básica de saúde. Tudo vai com o nome dele. Porém, dado que a cultura local é eminentemente oral, as pessoas que sabem escrever são muito poucas. E as casas de saúde, muitas delas são lá geridas por pessoas de outras religiões, às vezes protestantes, às vezes... E é muito difícil, quase impossível, de achar um médico que se disponha a verificar que aquele milagre realmente não tem explicação científica, às vezes por questões da fé do próprio médico.
Uhum.
Não quer colaborar, porque é de outra religião.
Uhum.
Então, dada toda essa conjuntura, os bispos pediram. E existe essa possibilidade de o santo, do Beato, ser canonizado sem a necessidade de comprovar um milagre.
Uhum.
E aí, o que cabe a nós, né, como postuladores, fazer é comprovar que a fama de santidade e a fama de sinais, de graças, está ali ainda no meio do povo. E isso não foi difícil, porque, como eu disse, ele é um santo, tem muitos devotos lá.
Uhum,
né?
Uhum. Qual é a religião predominante na Papua Nova Guiné mesmo?
Olha, atualmente, não saberia dizer com dados precisos, mas tem mais protestantes do que católicos, dada uhum. a influência inglesa naquele pedaço do mundo.
Ah, tá.
Né?
Uhum.
Mas, por exemplo...
Mas a maioria é cristã, de
A maioria
forma, né?
é cristã.
A religião é cristã, no caso, assim...
Sim. Diferentemente, por exemplo, do país que está ali do ladinho, que é a Indonésia, que a maioria é muçulmana.
Né? Uhum.
Mas ali ainda a maioria é cristã.
Uhum. Uhum. Então, qual foi o legado, então, que o Pedro Toroto deixou, assim, para a igreja e também para a comunidade local?
Eu penso que três coisas a gente poderia falar. O que significa essa canonização nesse momento? Que é uma coisa que não atinge somente a Igreja da Papua Nova Guiné, não atinge somente a nossa congregação, os missionários do Sagrado Coração, mas o mundo inteiro. Então, quais seriam essas três coisas? A primeira delas, o fato de se tratar de um santo jovem. Ele foi assassinado com 33 anos de idade. Se você falar que 33 anos de idade não é jovem, a gente vai ter um problema, porque eu tenho 37 e eu me considero jovem ainda. E eu acho que isso nos ajuda. A gente está vendo o fenômeno do Beato Carlos Acutis, que vai uhum. ser canonizado. Né? O apelo da juventude ao ver alguém e se identificar. Né? Eu acho que o Pedro Toroto ele vai um pouco por essa linha também. Acho que isso ajuda a gente a refletir e dar o protagonismo à juventude, que é fundamental. E falando em protagonismo, eu acho que aí a gente entra no segundo ponto, que é justamente o fato de ele ser um homem casado, catequista, um leigo.
Uhum.
E eu acho que nos tempos que a gente está vivendo, tempos de Papa Francisco, em que o Papa insiste tanto em falar de uma igreja menos clericalista, menos autocentrada, né? De valorizar, de colocar a vocação do catequista em destaque. Então, há pouco me perguntavam aqui pelos corredores, mas por que que você, como missionário do Sagrado Coração, padre, está responsável pela causa de um leigo? Eu sempre falo brincando, porque ele meio que virou o braço direito da missão. Se não fosse ele, ele quase, mal comparando, ele se tornou pároco lá quando os padres foram presos, né? Então, acho que um leigo bem formado faz verdadeiros milagres. Quantas comunidades no Brasil, nós que somos brasileiros, sabemos, que tem à frente, quando não as irmãs religiosas, que também são fundamentalíssimas, né? São imprescindíveis. Mas quantos catequistas, senhores, senhoras que estão puxando a evangelização nesses lugares? Então, isso seria o segundo ponto que eu acho que é muito importante. E o terceiro e último, o fato de ele ser casado. Eu lembro que quando era criança, pensar num santo casado era uma coisa que a gente não via, não sabia que existia, né? Quem tinha sido casado, depois tinha largado tudo, o marido morreu e ia virar freira, que nem Santa Rita, né?
Exato, sim.
Mas a vocação à santidade no matrimônio e o fato de o motivo da morte dele ter sido justamente defender a família, defender o matrimônio. Então, acho que esses temas todos, né? O fato de ser jovem, o fato de ser leigo e o fato de ser um pai de família que morreu por causa do matrimônio geram aí um legado que é relevante para a igreja inteira, no mundo inteiro.
Padre Fernando, quanto à viagem do Papa à Papua Nova Guiné incentivou assim a essa canonização?
Eu vejo, conversando inclusive com o vice-postulador, o padre Tomás, que vive lá, por ser argentino como o Papa, eles tiveram um momento ali de estar justamente com os argentinos tomando o chimarrão deles, né, e conversando. E o tema da beatificação do Beato Pedro Toró veio, né, ali no
À tona.
à tona. E aí o Papa ali falou: não, eu estou ciente do que os bispos pediram e estou vendo agora com os meus olhos como que é a realidade do país e estou vendo qual que é a fama de santidade do Beato Pedro Toroto, estou vendo tudo isso que vocês disseram, eu estou totalmente de acordo, mas vocês têm que fazer o processo formal, escrever os documentos que são necessários, que já foram feitos todos, né? Para que a gente possa proceder à canonização. Eu acho que essa visita, de fato, e o fato de ver uma igreja muito viva, uma igreja jovem, ajudou o Papa a tomar essa decisão. Eu acho que foi bastante importante. Por hora, eu acho que nós agora aguardamos com muita ansiedade a divulgação da data da canonização, né? Que ainda estamos esperando o consistório público, quando o Papa finalmente vai anunciar a data da canonização. E até lá nós ficamos aí nessa espera e aproveitando para confiar a saúde do Papa Francisco, a intercessão do logo, logo São Pedro Toro. É isso.
Padre Fernando, agora eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da sua congregação.
Bom, eu sou missionário do Sagrado Coração e sou muito feliz por ser missionário do Sagrado
Carisma,
Coração. Nossa congregação foi fundada em 1854 por um padre diocesano francês chamado Júlio Chevalier. Ele teve uma experiência durante o tempo de seminário que mudou a vida dele. Fruto um pouco da educação que ele recebeu e um pouco da catequese que ele recebeu naquele tempo. Ele tinha uma visão de Deus muito fechada, quase dura, eu diria. Sabe aquela imagem de um Deus que parece que está com um caderninho no céu, anotando todos os pecados que você cometeu para um dia jogar na sua cara? Então era mais ou menos essa visão muito rigorista dele, né? Só que um belo dia, durante o tempo de seminário,
Quase que um Deus assim, com pouca misericórdia, a gente pode dizer.
exatamente, bem observado. E aí, quando ele já estava terminando os estudos de teologia, teve duas situações que pegaram ele assim muito fortemente. Em primeiro lugar, foi quando o professor foi falar do mistério da encarnação. O que que é isso? De entender que Deus se fez gente em Jesus de Nazaré. Então Deus teve um corpo humano, pensou com a cabeça humana, trabalhou com mãos humanas, teve um coração humano, sentiu com o coração humano, uma vida humana.
Uhum.
E isso já foi um choque para ele, porque ele via Deus somente lá nas alturas. Como que Deus vai viver essa vida nossa? A vida nossa é cheia de pecado. E junto a isso ele fez um retiro, na mesma época, na qual ele conheceu a devoção ao Sagrado Coração, que na época na França estava muito popular por causa de Santa Margarida Maria Lacoque, que tinha vivido alguns bons anos antes, mas muito forte na França. Aliás, só um parêntese, haja vista a quantidade de congregações francesas que são dedicadas ao Sagrado Coração.
Uhum.
Como os deonianos, que todo mundo conhece, confunde com a gente, né? Inclusive, congregação do Padre Zezinho, os irmãos do Sagrado Coração e tantas outras. Então, ele teve contato e o descobrir que Deus tem coração, mudou a vida dele.
Uhum.
Então, assim, de uma pessoa que é muito ruim, a gente fala assim, né? Fulano não tem coração, né?
Uhum.
Mas de Deus a gente não pode falar isso, Deus tem coração. E aí ele percebeu que toda aquela imagem que ele tinha de um Deus que era mais juiz do que pai e amigo, desmoronou. E ele se sentiu muito mais livre diante disso. Deus me ama do jeito que eu sou. Isso Santo Afonso diz melhor do que eu. Deus me ama do jeito que eu sou, para que um dia eu chegue a ser do jeito que Ele quer que eu seja.
Lindo.
Não é?
Uhum.
E é aí que nasce o carisma da congregação. E ele pensou assim, puxa vida, tem tanta gente lá fora que ainda acredita que Deus é esse carrasco. E eu acho que aí ele pensou, a gente precisa libertar as pessoas do medo. E aí ele criou a congregação, começou muito, muito pequeno. A nossa primeira casa da congregação foi um estábulo. E a casa era, e a capela é onde era o galinheiro.
É quase que como...
como Belém.
Belém.
E aí começamos lá na França, e aos poucos, demorou um pouquinho para começar a aparecer gente, mas logo o grupo foi crescendo, e como a intuição do Padre Chevalier era de que essa verdade é libertadora para todo mundo, então a nossa missão é em toda parte e no que precisar, não só em paróquia, embora muita, a boa parte das nossas missões hoje sejam paróquias, mas a gente trabalha em colégios, em obras sociais, enfim, em tudo, né? E aí que, como eu estava dizendo lá atrás, né, a coisa das missões surgiu muito cedo na história da congregação. Então o Papa, já o Papa Leão XIII, pede ao Papa, ao Padre Chevalier, que envie missionários para a região da, da Melanésia.
Uhum.
Eram pouquíssimos, mas aquilo acabou ajudando a congregação a crescer mais, a ir para outros lugares. E é um pouco essa a história e o carisma da congregação.
Uhum. Então, hoje vocês estão no Brasil, estão um pouco assim, toda a parte do mundo, assim.
Sim, atualmente nós estamos presentes em 51 países.
Uhum.
Nós não somos uma congregação imensa de grande, somos 1.800 membros, mais ou menos.
Uhum.
Comparado com, por exemplo, com os jesuítas ou com os salesianos, que tem gente, como diz o povo, saindo pelo ladrão, né? 10 mil membros. A gente é uma congregação de números modestos, mas presentes, espalhados em toda a parte.
Uhum.
Né? No Brasil, nós somos três grupos diferentes, a gente chama de províncias, né?
Uhum.
Então, a gente está, vou tentar lembrar aqui os estados todos, a gente está em Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Ceará, Piauí, Maranhão, Amazonas.
Olha, então, tá bem espalhado.
Goiás, sim. Também,
tá? Uhum, uhum.
Mato Grosso. Uhum. Se esquecer um aí, o pessoal acha ruim, né? Então não pode esquecer.
Muito bom. Então tem uma presença forte, então, né? Em vários estados, pelo menos mais da metade, né? Dos estados brasileiros.
Sim, e graças a Deus a gente tem aparecido vocações.
Uhum.
E curiosamente, a nossa congregação, hoje em dia, ela está cada vez mais asiática. Então, essa região, Papua Nova Guiné, e Indonésia, a Oceania também tem um número bom, mas Coreia tem crescido muito, Índia, muitíssimo.
Então, mais naquela parte da Ásia. África, por exemplo, não tem
África,
ainda também?
Temos também, tem um número bom, Só que tem iniciativas um pouco separadas. Então, tem um grupo grande na parte da fala francesa, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, Camarões, Senegal. Tem um grupo grande ali. Mas tem outras iniciativas no Sudão do Sul, por exemplo, que é uma realidade muito desafiadora agora. Moçambique, também é outra realidade bastante desafiadora por questões climáticas, por questões de uma guerra civil que ninguém consegue entender direito o que está acontecendo lá. África do Sul. E são esses os países que a gente está. Então, são realidades bastante mais complicadas.
Você quer deixar alguma mensagem para quem está nos ouvindo? Diante de tudo aquilo que o senhor falou em relação à futura canonização?
Eu acho que se fosse para deixar uma mensagem mais importante, eu acho que seria justamente a mesma que o meu fundador percebeu e que eu, particularmente na minha vida, percebi, de a gente redescobrir que Deus tem coração. E eu acho que só alguém que redescobre que Deus é Pai, Deus é amor, Deus tem coração, é capaz de entregar a vida por Ele, porque somente boas razões para se viver são boas razões para se morrer. Se o Pedro Toroto não tivesse convencido de que Deus é amor, que Deus é compaixão, ele não seria capaz de perdoar aquelas pessoas. Ele não seria capaz de se lançar nas mãos de Deus com a confiança de saber que depois dessa vida ele não vai encontrar outra coisa a não ser um abismo de amor e misericórdia. Né? E eu acho que essa lição dele para nós pode ser muito válida. E fazer na vida o que o Pedro Toro fez, inspirado em Jesus. Né? Rezar por aqueles que nos perseguem, porque gente feliz não dá trabalho. Então vamos rezar por quem persegue a gente, por quem torna a nossa vida um inferno, para que Deus dê alegria e dê alegria muita para esse povo, porque gente feliz não dá trabalho para os outros.
Obrigada então, Padre Fernando.
Eu que agradeço.
O Papa Francisco dedicou sua reflexão nesta quarta-feira a Zaqueu, dentro da sequência A Vida de Jesus, os Encontros, no âmbito do ciclo de catequeses para este jubileu de 2025, sobre o tema Jesus Cristo, Nossa Esperança. Nos encontros de Jesus com alguns personagens do Evangelho, Zaqueu ocupa um lugar especial na viagem espiritual do pontífice. O Evangelho de Lucas apresenta Zaqueu como alguém que parece irremediavelmente perdido. Talvez, por vezes, também nos sintamos assim, sem esperança. Zaqueu, em vez disso, descobrirá que o Senhor já o procurava, escreve o Papa. Jesus desceu até Jericó, uma cidade situada abaixo do nível do mar, considerada uma imagem do inferno, onde Jesus quer ir em busca daqueles que se sentem perdidos. Na realidade, o Senhor ressuscitado continua descendo ao inferno de hoje, aos lugares de guerra, de dor dos inocentes, nos corações das mães que veem morrer seus filhos, na fome dos pobres. Num certo sentido, Zaqueu está perdido. Talvez tenha feito algumas más escolhas ou talvez a vida o tenha colocado em situações das quais tem dificuldade de escapar. Lucas insiste em descrever as características deste homem. Não é apenas um publicano, isto é, alguém que cobra impostos aos seus concidadãos para os invasores romanos, mas é o chefe dos publicanos, como se dissesse que o seu pecado é multiplicado. O Papa escreve que Lucas acrescenta então que Zaqueu é rico, insinuando que enriqueceu às custas dos outros, abusando da sua posição. Mas tudo isto tem consequências. Zaqueu sente-se provavelmente excluído, desprezado por todos. Ao ouvir que Jesus passava pela cidade, Zaqueu sente o desejo de o ver. Não se atreve a imaginar um encontro, bastaria apenas observá-lo de longe. Mas os nossos desejos também encontram obstáculos e não se realizam automaticamente. Zaqueu é de baixa estatura. É a nossa realidade. Temos limitações com as quais temos de lidar. Depois, há os outros que às vezes não nos ajudam. A multidão impede Zaqueu de ver Jesus. Talvez seja também um pouco de vingança, ressalta o pontífice. Mas, quando temos um desejo forte, não nos desanimamos. Encontramos uma solução. Mas é preciso ter coragem e não ter vergonha. É preciso ter um pouco da simplicidade das crianças e não nos preocuparmos tanto com a imagem, escreve Francisco. Zaqueu, como uma criança, sobe numa árvore. Tinha de ser um bom ponto de observação, principalmente para observar sem ser visto, escondendo-se atrás da folhagem, ressalta. Mas com o Senhor o inesperado acontece sempre. Jesus, quando se aproxima, olha para cima. Zaqueu sente-se exposto e provavelmente espera uma repressão pública. O povo talvez assim esperasse, mas fica desiludido. Jesus pede a Zaqueu que desça imediatamente, quase surpreendido ao vê-lo na árvore, e diz-lhe: "Hoje é necessário que eu fique em tua casa." Deus não pode passar sem procurar os perdidos. O evangelista Lucas destaca a alegria do coração de Zaqueu. É a alegria de quem se sente visto, reconhecido e, sobretudo, perdoado. O olhar de Jesus não é de reprovação, mas de misericórdia. É aquela misericórdia que, por vezes, temos dificuldade em aceitar, especialmente quando Deus perdoa aqueles que achamos que não a merecem. Murmuramos porque gostaríamos de colocar limites no amor de Deus. Depois de ouvir as palavras de perdão de Jesus, Zaqueu se levanta como se tivesse ressuscitado da sua condição de morto e levanta-se para assumir um compromisso, devolver o quádruplo do que roubou. Não é um preço a pagar porque o perdão de Deus é gratuito, mas é o desejo de imitar aquele que o fez sentir-se amado. Zaqueu assume um compromisso que não era obrigado a assumir, mas o faz porque entende que essa é a sua forma de amar. Faz isso reunindo tanto a legislação romana sobre o roubo quanto a legislação rabínica sobre a penitência. Zaqueu não é apenas um homem de desejo, é também alguém que sabe dar passos concretos. O seu propósito não é genérico ou abstrato, mas parte da sua própria história. Olhou para a sua vida e identificou o ponto por onde começar a sua mudança. Francisco conclui o texto convidando a aprender com Zaqueu a não perder a esperança, mesmo quando nos sentimos excluídos ou incapazes de mudar. Cultivemos o nosso desejo de ver Jesus e, sobretudo, deixemos-nos encontrar pela misericórdia de Deus, que sempre vem nos procurar em qualquer situação em que estejamos perdidos. Obrigada pela sua participação neste Porta Aberta. Nós voltaremos na próxima semana.